No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal prende no Maranhão suspeito de levar brasileiros clandestinamente para os Estados Unidos. Projeto Acolhendo Vidas contribui para a redução de situações de abandono de bebês no Amazonas. Produtores locais participam de Fórum Ativa Cred Amazônia em Santarém. CPT do Maranhão realiza encontro da rede de ações integradas de combate à escravidão.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, na edição desta quarta-feira, a Polícia Federal faz a operação contra grupo criminoso que levava brasileiros clandestinamente para os Estados Unidos. Um dos suspeitos foi preso no Maranhão. Emanuele Araújo traz mais detalhes.
Na manhã desta quarta-feira, dia 26 de março, a Polícia Federal realizou a segunda fase de uma operação que busca desarticular uma organização criminosa especializada no contrabando de imigrantes brasileiros para os Estados Unidos. Duas pessoas foram presas, uma no Brasil e outra nos Estados Unidos. Policiais estiveram em endereços de vários estados cumprindo 16 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Rondônia, Distrito Federal e Espírito Santo, além de um mandado de prisão em São Raimundo das Mangabeiras, cidade localizada a 712 quilômetros da capital São Luís, no Maranhão. Segundo as investigações, o grupo criminoso aliciava moradores, principalmente no Maranhão, organizando a travessia ilegal por meio de rotas na América Central. As vítimas pagavam valores elevados para realizar a viagem, muitas vezes assumindo dívidas com juros abusivos. Charles Lemes, delegado da Polícia Federal, explica como o monitoramento é feito.
O monitoramento que nós fazemos basicamente é investigar os passos que fizeram essas pessoas que chegaram a ser deportadas, de como elas chegaram nos Estados Unidos. Esse é o monitoramento. A forma como elas vão para os Estados Unidos são de diversas formas. Agenciadores, eles coordenam justamente essa travessia, porque ela pode partir desde Guarulhos diretamente para a América Central.
Durante as investigações, foram apontadas mais de 100 vítimas, incluindo crianças e adolescentes, além do uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro. A Justiça Federal determinou o bloqueio de aproximadamente 14 milhões em bens e ativos dos investigados. Em paralelo, nos Estados Unidos, as investigações de segurança interna, que é a agência norte-americana, prendeu um dos líderes da organização na região de Boston e realizou a detenção de outros investigados para fins de deportação. A operação foi batizada de Ancórnia e é fruto de uma cooperação entre a Polícia Federal e a agência norte-americana, que permitiu a troca de informações sobre a atuação do grupo no Brasil, México e Estados Unidos. A primeira fase da operação foi realizada em 2022. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Produtores locais participam de Fórum Ativa Cred Amazônia em Santarém. A iniciativa, que busca viabilizar a ativação de crédito rural para sócio-bioeconomia, contou com palestras e oficinas. Confira com Daniela Pantoja.
Produtores locais e agricultores familiares da região metropolitana de Santarém, no Pará, participaram nesta quarta-feira da edição do Fórum Ativa Cred Amazônia, articulado pelo Instituto Conexões Sustentáveis, Conexos e demais parceiros estratégicos, com o objetivo de viabilizar a ativação do crédito rural para sócio-bioeconomia. As atividades do fórum incluíram apresentação do plano de ativação de ecossistemas da Conexos, regularização ambiental e documental, atendimento bancário com abertura de contas e consultas de limite e risco, cadastro sócio-produtivo, assistência técnica e orientações sobre o acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Para além desses atendimentos, a mobilização buscou fazer um diálogo estratégico com os parceiros, com o propósito de conectar e fortalecer a sociobioeconomia, como reforça Renan Matias, coordenador do Programa de Crédito Socioambiental da Conexos.
Então o fórum ele vem com uma proposta, né, em parceria com o Banco do Brasil e apoio do IX, justamente para a gente poder trazer essa solução de emissão documental e atualização documental, trazendo então esse fortalecimento e essa mobilização, mas não só isso, né, não só um mutirão, mas também um evento estratégico de diálogo entre os parceiros que está conectado mesmo no propósito de fortalecimento da socioeconomia.
Edilson Figueira, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STTR de Santarém, destaca a importância da integração dos parceiros em ações como a do Fórum, para que os indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores familiares tenham acesso às políticas de crédito.
Isso a gente tem a expectativa, né, de fortalecer a agricultura familiar dentro da cadeia da sociobiodiversidade, né, porque esse é o tema tão importante para a nossa região na questão das mudanças climáticas. Né. A gente precisa ter acesso para que nós não possamos desmatar. A gente precisa mudar de vida, da qualidade de vida, da nossa produção, para que a nossa produção ela acaba sendo, de uma certa forma, parada. E com isso, a gente acredita que a nossa produção ela vai poder avançar, porque aqui vão ter capacitação sobre o CAF, emissão do CAF, tirar as dúvidas do que é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, quem tem e quem pode ter acesso a essa política da reforma agrária.
Durante o fórum, os produtores tiveram acesso às ações do programa Regulariza Pará, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, uma plataforma de incentivo às regularizações fundiárias e ambientais dos imóveis rurais. Rivonete Ferreira, da comunidade Serra Grande do Ituqui, na região do Planalto Santarino, e da Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais, a MTR, aproveitou a oportunidade para esclarecer dúvidas quanto ao Cadastro Ambiental Rural, CAR.
Eu cheguei aqui de ver que é importante, porque dentro aqui do fórum estamos tendo vários atendimentos e vários entendimentos, com crédito, com documento, que às vezes a burocracia é tão grande para nós acessar os créditos e aqui a documentação está sendo organizada. Então eu acredito que é uma importância que estão olhando com carinho para nós agricultores. Então como eu só tenho o CAF para lá e estão trabalhando com CAR, então eu vou aproveitar ver se eu consigo tirar o cadastro da nossa área rural.
Para Rodolfo Zalo Bastos, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da SEMAS, a proposta do fórum de integrar os parceiros estratégicos e os diversos atendimentos em um único lugar é muito importante para o fomento da agricultura familiar na região.
Esses mutirões, nós já realizamos mais de 130 em todo o Pará desde 2021, e a gente recebeu esse chamado da Conexo e agrega que cada vez que um ator, né, também organiza eventos como esse, a SEMAS atenderá esse chamado, né, para poder contribuir aí com o fortalecimento e a regularidade das atividades da agricultura familiar no estado do Pará.
A edição do Fórum Ativa Cred Amazônia aconteceu na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
No Amazonas, projeto Acolhendo Vidas contribui para a redução de situações de abandono de bebês. Neste ano, 8 casos já foram atendidos pelo Juizado da Infância e Juventude. Quem traz os detalhes é Tânia Freitas.
No dia 1º de abril de 2024, o caso de um bebê abandonado na porta de uma casa na zona norte de Manaus chamou a atenção. A criança foi deixada dentro de uma caixa de papelão. O caso vai completar um ano e reforça a importância das campanhas de orientação para evitar este tipo de crime. No Amazonas, o projeto Acolhendo Vidas busca reduzir os casos de abandono ou entrega irregular e ilegal de bebês a terceiros, uma forma de prevenir a exposição da criança a eventuais situações de risco, garantindo a proteção e os direitos do recém-nascido. Promovido pelo Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Manaus, em 2025, a iniciativa registra 8 casos atendidos, dos quais 4 bebês estão em instituições de acolhimento. Em 3 casos, houve perda de contato com a mãe e uma desistência da entrega pela genitora. A juíza Rebeca de Mendonça Lima destaca a existência de amparo legal para que uma gestante ou mãe faça a entrega voluntária de um filho à adoção. Amparo este previsto, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e faz um alerta.
É importante que a gente diga que criança não é objeto. Criança, o bebê é um sujeito de direitos tal tanto quanto um adulto. E, portanto, ele não pode ter sua vida disposta como se ele fosse uma mercadoria pela mãe.
As demandas que chegam ao juizado são encaminhadas pelas maternidades, unidades de saúde, defensoria pública, grupo de apoio à adoção e conselho de assistência social, além de busca espontânea das gestantes ou mães, cuja idade varia de 17 anos a 39 anos, conforme os dados do Juizado da Infância e da Juventude. De acordo com as estatísticas do juizado, em 2024, 5 mulheres decidiram pela entrega após o parto. Em 2025, até o momento, 6 optaram por entregar o bebê para adoção judicial após o nascimento.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir você confere, equipe de epidemiologia intensifica ações de combate à tuberculose no Careiro.
No dia 1 de abril de 2024, o caso de um bebê abandonado na porta de uma casa na zona norte de Manaus chamou a atenção. A criança foi deixada dentro de uma caixa de papelão. O caso vai completar um ano e reforça a importância das campanhas de orientação para evitar este tipo de crime. No Amazonas, o projeto Acolhendo Vidas busca reduzir os casos de abandono ou entrega irregular e ilegal de bebês a terceiros, uma forma de prevenir a exposição da criança a eventuais situações de risco, garantindo a proteção e os direitos do recém-nascido. Promovido pelo Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Manaus, em 2025, a iniciativa registra 8 casos atendidos, dos quais 4 bebês estão em instituições de acolhimento. Em 3 casos, houve perda de contato com a mãe e uma desistência da entrega pela genitora. A juíza Rebeca de Mendonça Lima destaca a existência de amparo legal para que uma gestante ou mãe faça a entrega voluntária de um filho à adoção. Amparo este previsto, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e faz um alerta.
É importante que a gente diga que criança não é objeto. Criança, o bebê é um sujeito de direitos tal tanto quanto um adulto. E, portanto, ele não pode ter sua vida disposta como se ele fosse uma mercadoria pela mãe.
As demandas que chegam ao juizado são encaminhadas pelas maternidades, unidades de saúde, defensoria pública, grupo de apoio à adoção e conselho de assistência social, além de busca espontânea das gestantes ou mães, cuja idade varia de 17 anos a 39 anos, conforme os dados do Juizado da Infância e da Juventude. De acordo com as estatísticas do juizado, em 2024, 5 mulheres decidiram pela entrega após o parto. Em 2025, até o momento, 6 optaram por entregar o bebê para adoção judicial após o nascimento.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter 2 vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda. Venda ou doação. E boa vontade.
Rede de Notícias da Amazônia. RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Campanha Volta às Aulas com Saúde e Segurança no Trânsito é realizada em escola da periferia de Santarém. A iniciativa busca sensibilizar crianças, adolescentes e adultos para um trânsito mais seguro e reduzir acidentes no município. Confira com Liege Costa.
A campanha Volta às Aulas com Saúde e Segurança no Trânsito, promovida pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, a SMT de Santarém, continua percorrendo as escolas da cidade, reforçando a importância da educação no trânsito desde a infância. Desta vez, a iniciativa chegou a uma escola da periferia do município. A ação tem como objetivo sensibilizar alunos, professores e servidores sobre a necessidade de um trânsito mais seguro e responsável. Para isso, são realizadas palestras educativas, atividades lúdicas, jogos interativos e dinâmicas que ensinam de forma didática e divertida as regras básicas de circulação e convivência nas vias públicas. Marcelino Xavier, secretário da SMT, ressaltou a importância da continuidade do projeto. Segundo ele, ações educativas são fundamentais para reduzir acidentes e melhorar a mobilidade urbana.
Esse projeto da Secretaria de Mobilidade e Trânsito, de volta às aulas com a saúde e segurança no trânsito, ela tem o intuito de conscientizar dentro da sala de aula, dentro das escolas, a educação no trânsito, né? Enfatizando os principais pontos e aquela educação básica no trânsito. A gente tem a certeza de que os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles vão chegar em casa e multiplicar isso para os seus pais, que vão ter aquela consciência ao sair de casa e conduzir seus veículos, né, nas vias de Santarém. E a gente escolheu as escolas, demos início desde fevereiro, porque é aos arredores das escolas que acontecem alguns acidentes, né, na travessia da faixa de pedestre, a desatenção no semáforo. Então, a equipe de educação do trânsito, ela está incumbida dessa missão de implementar nas escolas do município de Santarém, seja pública ou privada, essa educação do trânsito, essa palestra, de forma bem didática, para os nossos jovens e nossos alunos.
Além da segurança viária, o projeto tem um impacto direto na saúde pública, já que a redução de acidentes contribui para desafogar a unidade de atendimento de urgência em Santarém. A campanha deve continuar em diversas unidades de ensino do município, reforçando a necessidade de transformar o trânsito por meio da educação e da participação de toda a sociedade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Equipe de epidemiologia intensifica ações de combate à tuberculose no município do Careiro. As atividades estão sendo desenvolvidas nas comunidades rurais, unidades de saúde e feira do produtor. Os detalhes com Derlei Oliveira.
A coordenação de epidemiologia do município está intensificando esta semana ações de orientação e conscientização sobre a tuberculose. As atividades estão sendo realizadas em comunidades rurais, unidades de saúde e na feira do produtor. A coordenadora de epidemiologia, enfermeira Simone Alves, reforça que a meta do Ministério da Saúde é erradicar a doença até 2035.
Ele tem um plano nacional que é de combate à tuberculose até 2035. Então, o tema dessa campanha desse ano é prevenir, possível, tratar e curar também. Então, a gente vem aqui, principalmente nos municípios, intensificar essa campanha.
A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões. A enfermeira Simone Alves destaca a importância de ter atenção aos sintomas e ao diagnóstico precoce para interromper a cadeia de transmissão.
Como é que eu posso ficar alerta para a questão da tuberculose? Tosse mais de 3 semanas. Então, isso não é uma coisa que você teve tosse, aí está mais de 3 semanas, você precisa investigar por que essa tosse. E nós estamos aqui trabalhando nisso, né? São sintomas aí que são característicos da tuberculose, principalmente da tuberculose pulmonar, que aqui no nosso município, 100% dos casos que a gente tem hoje são tuberculose pulmonar, ou seja, que atinge os pulmões.
O acompanhamento e o tratamento dos pacientes são garantidos gratuitamente, seguindo os protocolos do Sistema Único de Saúde. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Roraima, a comunidade indígena Vida Nova avança na construção do seu regimento interno. Em reunião na comunidade, que contou com a presença de lideranças indígenas, o Departamento Jurídico do Conselho Indígena de Roraima ofereceu apoio ao processo, ministrando uma palestra sobre o papel da organização e como a assessoria jurídica pode auxiliar na elaboração do regimento. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Nesta terça-feira 25, cerca de 40 lideranças da comunidade indígena Vida Nova participaram de uma reunião para construção do regimento interno local. Foi enfatizado durante a reunião que a elaboração do documento é realizada pela própria comunidade, garantindo que os direitos coletivos sejam respeitados, sem interferências externas. O coordenador jurídico do CIR, Júnior Nicásio, e o estagiário Luciano Apichana participaram da reunião. Durante sua fala, Júnior apresentou exemplos de aplicação de deliberações em outras comunidades e destacou as consequências do não cumprimento das regras aplicáveis.
Bem, o regimento comunitário são normas que retratam os modos de vida das comunidades indígenas, né? Na verdade, o regimento já existe desde sempre, né? E agora a comunidade, nesse caso, Vida Nova, está escrevendo o que já vive, né? Então, o regimento é um conjunto de regras, normas, modos de vida, organização social que a comunidade já vive no seu dia a dia, né? Então, ela fala do passado, presente e futuro, né? Então, o regimento é isso.
Foi apresentado modelos de regimentos internos, ressaltando que cada comunidade deve constituir o seu de acordo com a sua realidade e necessidades específicas. A comunidade indígena Vida Nova, localizada na região do Amazonas, Majari, a cerca de 200 quilômetros de Boa Vista, é formada por famílias dos povos Macuxi, Wapixana e Sapará. Os moradores vivem da agricultura familiar, do projeto de gado, da caça, da pesca e de outras atividades tradicionais. O Tuxaua da comunidade Osmundo Ribeiro comemorou a participação das crianças na construção do regimento, destacando que o documento será um marco histórico.
O dia de hoje é um dia muito importante para nós, principalmente para as crianças que participam da construção do nosso regimento. Por quê? Porque o regimento é uma ferramenta que vai proporcionar puramente a vida de cada um.
Ele ressaltou que, além de organizado como normas internacionais, o regimento valoriza a trajetória da comunidade e os nomes de seus fundadores.
Mas que a partir da confecção do regimento eles possam ter o conhecimento daquilo que é bom para eles e para a comunidade. E que o futuro deles também seja construído a partir do regimento.
No entanto, ele declarou preocupação com empreendimentos que nos últimos anos têm cercado a comunidade e drenado as águas dos buritizais para a produção de monoculturas. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Cruzeiro do Sul decreta situação de emergência nível 2 devido a inundações. Mais de 6 mil pessoas estão sem energia elétrica e água potável. Jonathan Oliveira tem as informações.
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul decretou na última terça-feira situação de emergência após as fortes chuvas de fevereiro de 2025 que causaram o transbordamento do rio Juruá, afetando severamente diversas áreas do município. O decreto de número 472/2025, assinado pelo prefeito Zequinha Lima, reconhece a gravidade da situação e estabelece a, abre aspas, situação de emergência nível 2, fecha aspas, em conformidade com a Lei Federal de número 12.608/2012. Cerca de 1.650 famílias, totalizando aproximadamente 6.600 pessoas, foram impactadas pelas inundações, com a interrupção no fornecimento de energia elétrica e água potável em diversas localidades, incluindo bairros como Várzea, Lagoa e Beira Rio. O decreto também autoriza a entrada em propriedades particulares para realizar evacuação e prestar socorro, além de permitir o início do processo de desapropriação de áreas em risco. A Prefeitura ainda destaca a dispensação de licitação para aquisição de bens e serviços necessários à reabilitação da cidade, com um prazo de 180 dias para a conclusão das ações emergenciais. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Jonathan Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comissão Pastoral da Terra do Maranhão realiza na cidade de Codó encontro da Rede de Ações Integradas de Combate à Escravidão. Quem traz os detalhes é Anne Silva.
A CPT, Comissão Pastoral da Terra do Maranhão, realizou nesta terça-feira, dia 25 de março, na cidade de Codó, Maranhão, o encontro da RAICE, Rede de Ações Integradas para Combater a Escravidão, no auditório da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, campus de Codó. O encontro teve como objetivo dar continuidade aos processos formativos e estratégicas da rede na cidade de Codó. Brígida Rocha dos Santos, agente da CPT e assistente social, fala sobre as ações da RAICE no Maranhão.
Então, a rede RAICE, ela busca fazer ações de prevenção, mas também de construção de políticas públicas. E aí, nessa perspectiva, o encontro aconteceu para fazermos essas discussões estratégicas e também um espaço de formação. Na formação, a gente esteve refletindo sobre trabalho escravo e Matopiba. Essa conexão do avanço dos empreendimentos do agronegócio, os impactos impactos na produtividade dos alimentos para a expansão da soja, a exemplo do feijão, do arroz, a comparação com dados relacionados à soja, ao milho, e nessa perspectiva também de refletir sobre o Mato Piba, trazendo os dados de trabalho escravo que tem se ampliado também nessas regiões.
Ainda de acordo com a assistente social, Codó é um dos municípios maranhenses com maior número de trabalhadores resgatados.
Codó é um dos municípios, infelizmente, em destaque. Nós temos identificado 379 pessoas que residem em Codó que já foram resgatadas dessa situação, 475 naturais maranhenses que foram resgatados em qualquer lugar do Brasil. O ano de 2024 do município de Codó, a gente teve o resgate de 4 pessoas. Então, situações frequentes em Codó já aconteceu, resgate de trabalhadores, então não só pessoas de Codó foram resgatadas no município, mas pessoas de outros municípios. Porém, ocorreram poucas fiscalizações, apenas 10 em Codó. Nós acreditamos que possa surgir mais a partir desse trabalho que estamos fazendo de prevenção, de observação, de monitoramento dentro do município, o que também vai motivar as pessoas a terem mais coragem e possibilidade de apresentar as situações que estão vivenciando, que conheçam alguém que possa estar sendo explorado no trabalho doméstico, rural.
A campanha nacional da CPT, De Olho Aberto para Não Virar Escravo, registra que foram realizadas apenas 10 fiscalizações em Codó, que foram confirmada a existência de escravidão. Foram resgatadas 203 pessoas, incluindo uma na faixa etária infanto-juvenil, sendo que foram 3.745 pessoas resgatadas no Maranhão e 152 delas ainda crianças ou adolescentes. Esses números são alarmantes e destacam a necessidade de uma ação mais efetiva para combater o trabalho escravo no estado. Em âmbito nacional, o Maranhão também se destaca negativamente, com 9.572 maranhenses entre as 63.786 pessoas resgatadas do trabalho escravo em todo o Brasil. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial. Diz um ditado popular: político é como feijão duro, só amolece com muita pressão. Os povos da Amazônia estão aprendendo essa técnica. Há poucas semanas, grupos indígenas do Pará botaram em prática esse caminho. Com mais de 20 dias de bloqueio da rodovia e ocupação da Secretaria Estadual de Educação, obrigaram o governador do Pará a desfazer uma lei prejudicial ao processo educativo dos povos indígenas do estado. E, de tabela, os professores com seu sindicato ganharam direitos que seriam prejudicados pela administração estadual. Ontem, os indígenas Mundurucu do Tapajós novamente bloquearam a rodovia Santarém-Cuiabá, próximo a Itaituba, deixando centenas de carretas de grãos e outros veículos parados. Iniciaram a manifestação com cerca de 200 parentes. Quando a Polícia Federal foi tentar desbloquear o trânsito, os líderes da resistência disseram que o Supremo Tribunal Federal é que estava bloqueando a vida de todos os povos indígenas ao manter discussão sobre o marco temporal. Pela parte da noite, abriram a rodovia, prometendo bloquear de novo hoje pela manhã. A manifestação iniciou na véspera da retomada da audiência de conciliação inventada no Supremo Tribunal Federal. Um dos resistentes garantiu o seguinte: a gente não vai desistir, a gente vai continuar a nossa luta. Nós vamos continuar defendendo o nosso território, é nosso direito. É por isso que a gente está aqui. A democracia brasileira continua cambaleante. Saiu da ditadura militar em 1985, mas continua submissa aos bloqueios econômicos dos empresários, dos bancos, agronegócio, das mineradoras, entre outros violadores dos direitos da população. A maioria dos governantes, tanto federal quanto estaduais e municipais, estão submissos aos poderosos. Assim sofre o povo Mura em Altaze, no Amazonas. Assim sofre o povo Atroari em Roraima, os ribeirinhos no rio Tapajós, que há poucos dias viram invasão de dragas escavando o rio Tapajós para atender os comboios de balsas do agronegócio do Mato Grosso. Daí que os Munduruku estão ensinando o único jeito de amolecer feijão duro, com pressão ativa e firme. Ou se põe em prática a resistência ativa, ou continuará a falsa democracia. Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4.174 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, Anderle Oliveira, Jonathan Oliveira, Emanuele Araújo, Felipe Gustavo, Eane Silva, Daniela Pantoja e Liege Costa. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite. Boa noite.